Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Café com a Vegas. Trago aqui o Ed Romero, meu parceiro aí de longa data. Só que dessa vez vamos trocar uma ideia sobre a tua carreira, sobre aviação agrícola, desde a época que a gente gravou o primeiro episódio, né? Que faz tempo, lá você ainda estava no Ipanemão, se não me engano, né, Ed?
Verdade, verdade. Tava lá no Mato Grosso, né? Então mudou muita coisa. Vixe Maria. Faz 3 anos já, né, Bruno?
Foi antes da
É,
pandemia, né, cara?
foi antes. Foi bem na quando tipo ainda tava se comentando lá em Wuhan. Não tinha vindo para lugar
Exatamente.
nenhum e tal. É, o
Exatamente.
mercado já tava meio apreensivo. Já se via que ia dar alguma merda, mas é só quem tava muito interno mesmo para saber o que ia rolar e tal.
Sim. Cara, tu acha que mudou alguma coisa daquela época para cá, da aviação agrícola? Afetou bastante naquela época ou não?
Então, bem, galera, obrigado, né? Primeiramente, obrigado pelo convite de novo. E não, legal, hoje vai dar para dar uma perspectiva melhor, assim. Eu acho que mudou muito a perspectiva do setor também. Outras tecnologias evoluíram muito e a produção agrícola, né, falando assim já da pandemia, a perspectiva que o paradigma que se mudou, né, daquela época para cá. É, então vai ser bem interessante. E, bem, já comentando da sua pergunta, né? Cara, na aviação agrícola não afetou praticamente nada. Assim, afetou para melhor, porque como nosso trabalho ele é muito solitário, né? Basicamente ficam três pessoas na pista, na operação é uma só, né? Porque o avião vai com uma pessoa só, né?
Pois é.
É monoplace. É, então afetou da seguinte maneira: voou mais. Precisou produzir mais alimento para essa população toda dentro de casa e, né, o pessoal, quem não teve uma história de engordar alguns quilinhos na pandemia,
Ave
né?
Maria.
Então, foi esse efeito que a gente sentiu, né, no primeiro momento.
Sim.
A safra que foi após a pandemia, porque a pandemia pegou no carnaval de 2020, não é isso?
Foi no
Voltou do
começo de março, né?
carnaval. Isso, exato. Eu lembro até hoje que eu estava posicionado em algumas ações, e aí amanheceu na segunda-feira de cinzas lá, né? Quarta-feira de cinzas. Foi cinzas mesmo, porque virou
Foi.
pó praticamente o mercado inteiro. E a partir daquele momento já começou lockdown e aquele rolo todo. Então precisou produzir mais alimento, o preço das commodities dispararam, né? A inflação no mundo inteiro pegou bem firme.
Sim.
E aí, o combustíveis aumentou o valor, então nossa operação ficou mais cara, nosso hectare, consequentemente, melhorou o preço, né? E para o piloto agrícola que ganha uma porcentagem disso, a gente conseguiu um reajuste bem legal no valor do hectare voado, né?
Ah, legal. Você ganha
E
por hectare
voando
voado
mais.
também?
Então foi assim: a gente ganha. A maioria dos pilotos hoje em atuação ganha uma porcentagem do valor do hectare, né? Essa
Legal.
porcentagem pode variar muito, depende da empresa, depende da região, né? Das práticas ali da região, do tanto de hectares que vai, tem a perspectiva de se voar com aquele avião. Então, mas geralmente fica em torno de 10 a 15% do valor. Então,
Legal.
como houve esse reajuste no querosene, nos combustíveis, e aí o valor do hectare teve que subir, o piloto agrícola, como ganha uma porcentagem disso, foi de carona, né? Esse valor aumentou para a gente também.
Ah, cara.
Mas na prática da profissão não mudou nada, porque, como eu estava falando, são três pessoas, basicamente, o piloto, o técnico de solo e o agrônomo do cliente, né? Muitas vezes da usina ou da fazenda que está ali acompanhando, que leva os produtos e tal. Então é bem, bem tranquilo, né? Não teve aquele auê de isolamento social, né?
Sim. Ah, pois é, né? Porque você já estava isolado socialmente, né? Quando você estava na fazenda.
Já tava, exatamente, já tava. É, já tava.
Mas você
Vou no
tá.
fazendão e tal, já não tem boca.
É. Você estava no Ipanema ainda nessa época, né?
Isso, eu tava no Ipanema, exatamente. Tava lá numa empresa de soja, né? Empresa de soja. Aí depois que naquele ano mesmo eu mudei de serviço, né? Eu vim para mais perto de casa, interior de São Paulo. Já é um lugar que eu queria voar algum tempo, né? Porque na época, acho que hoje também, o setor que mais cresce dentro dos clientes tradicionais da aviação agrícola, o setor energético, né? Vamos dizer assim. Ele é um fora da curva, né? Um ponto fora da curva para aviação. E a concentração maior disso está tudo aqui no interior de São Paulo. Então, usinas de cana, né? Para fazer o etanol, o açúcar, né? Voam o ano inteiro. Tem que praticamente há uma cultura que ela demora um ano praticamente para se colher e tudo. Então, a gestão que fazem, que as usinas fazem para manter essa. Como é que eu vou dizer? O fornecimento de etanol todo o ano inteiro, porque não tem, né, uma época que o pessoal anda mais de carro ou menos, né? Praticamente o ano todo.
É igual, né?
Então, tem que se fazer. É igual. Tem que se fazer uma gestão na fazenda também para ter cana o ano inteiro, né? Ter aquela. O estoque, né, de cana, né? A colheita acontece numa época só, né? Mas o estoque de cana ali para se processar tem que ser feito, né? Tem que ter uma estratégia muito boa por trás. E aí acaba voando praticamente o ano inteiro. Claro, reduz uma época, sim, né? Igual agora a gente está vendo uma redução nos voos, que é nessa época de abril até setembro, agosto ali, né? Setembro, outubro, perdão, que é a época mais frio, mais seco, tem menos pressão de doenças em cima da cana, então voa-se um pouco menos, mas não deixa de voar, igual a soja e o milho, por exemplo, né, que não voa nada mesmo, é tipo de junho até novembro, sem nada, 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 nada mesmo.
Pra nada mesmo, fica parado, então o cara que trabalha só com isso, fica parado.
Ele fica parado ou voa outras coisas, né? Faz alguma semeadura, alguma época ali, faz alguma coisinha ou outra fora que não seja da cultura de cana e milho. Soja e milho, né? Até porque não tem soja plantada nessas épocas, né? Não tem milho plantado. Colhe o milho ali por volta de julho e a terra fica esperando o plantio, né, da próxima safra.
Então, tá.
Claro, quem voa algodão tem um outro sistema de trabalho também, que é um pouco mais meses do que a soja e o milho, mas são bem diferentes, né? Cada um tem uma época, né? Aí tem os pilotos de banana também, que é outro tipo de safra, que aí hoje você tá em Santa Catarina aí, Brunão?
Tô em Balneário Camboriú.
Ah, Balneário Camboriú. Então, cara, tem uma galera que voa, eu acho que chama, Registro, aí no Santa Catarina, alguma coisa assim, que eles voam banana, cara, e é muito legal, cara, é muito diferente a operação.
Aí já é o ano todo, no litoral,
né? Então, eu não conheço muito do sistema, não, mas não é não. Não é não, tem uma entre safra bem grande também.
Pô, legal. Na última vez que a gente trocou uma ideia, há 3 anos atrás, você ainda tava voando pistão, né? E agora você tá no que eu acho que era teu sonho, né? Chegar no Air Tractor.
É, cara. É a Ferrari dos aviões agrícolas, né? O Air Tractor é um avião, para quem não conhece, né? É um avião asa baixa, trem de pouso convencional e fixo, e ele é tocado, né, por um motor turbo-hélice, né? Então é um avião que leva uma carga considerável, né? Ele começa o mais fraco dos Air Tractors, mais fraco assim, o menor dos Air Tractors carrega 1.500 litros, aí tem de 1.800 litros, tem de 2.100 litros, 2.500 litros, né? Então ele vai mudando a motorização, vai mudando a capacidade de carga, mas o avião se mantém basicamente o mesmo. Né? O mesmo avião que voa ali o 1.500 litros, ele vai ficar um pouquinho, vai ter um pouco mais de anabolizante e vai levar os 2.100 litros. Então, é um avião que foi muito bem fabricado. Ele é a Ferrari dos aviões agrícolas, né? O Air Tractor.
Existe uma grande diferença? Sentiu grande diferença entre o Ipanema e o Air Tractor?
Tem, cara, tem. Uma diferença, assim, no voo, é um voo muito mais seguro, para começo de conversa. A confiabilidade que tem uma PT-6 ali, né, puxando o avião, é uma outra coisa. O avião não dá pane, não acontece nada, bicho. Ele só voa. É um avião muito bom, muito seguro para você fazer manobras carregado, né? Pular um obstáculo, uma torre de energia, ou uma árvore mais alta, um calipeiro, né? Traz uma outra segurança para o piloto. E também o rendimento dele, né? Porque ele praticamente leva dois Ipanemas, né? É a carga.
Nossa.
Que um Ipanema leva em torno de 700 litros por voo. O Air Tractor começa em 1.500 litros, né? Então ele é dois Ipanemas ali por voo. E isso duplica tudo. Então, o tanto de hectares que você fazia, o tanto de dinheiro que você fazia com o Ipanema, você faz pelo menos o dobro, né, no Air Tractor. A gente costuma dizer que é 2,5 vezes, em torno de 2,5 vezes, mas pelo menos o dobro ali é garantido, né?
Pô, que top, cara. Assim, você tava voando... O Ipanema passou pro Air Tractor, mas existe uma diferença entre um avião e outro, digo, na posição da carreira ou não? Ou é a mesma coisa de você voar, sei lá, um 737 ou um A320? É a mesma posição da carreira? Ou você acha que não? É como se fosse um salto?
Não, é um salto. É um salto. Tanto é que para seguradoras, né? Assim, quem tem um Air Tractor hoje que não tem um seguro, praticamente não existe, né?
Sim.
E aí as seguradoras, elas exigem uma experiência mínima no Ipanema e aí o curso de adaptação, né, de familiarização, que a gente fala no Air Tractor, e horas de voo no Air Tractor. Então, volta para aquela coisa do você precisa de experiência para voar.
Sim.
Mas, né, volta para aquele paradoxo da aviação que acompanha a gente desde do PP, né? Exatamente.
Mas aí pagar a hora de Air Tractor é um pouco mais salgado, né?
Então, aí o salto tá aí, sabe por quê? A primeira safra do Air Tractor ali, né, para você adquirir essa experiência para poder mandar para seguradora, ela vai variar muito de seguradora para seguradora, cada uma vai pedir, mas assim, via de regra, o seu contratante, né, o patrão ali que você tá voando o Air Tractor, ele tem que ter a confiabilidade, ele tem que ter a confiança, a tranquilidade de te passar uma máquina dessa sem seguro, né, no começo.
Sim.
Até você fazer as horas de voo ali, né? E aí depois ele mandar o seu nome mesmo pra você ser assegurado, né? Pelo menos ali 300 horas, mais ou menos, né?
Mas a gente tá falando de um avião que ele é monoplace, né? O Air Tractor.
Monoplace.
E como monoplace, é que é, então, essa a instrução, né? Porque assim, você tá saindo do Ipanema e aí você vai ter... O seu primeiro voo já é um voo solo, ou não?
É assim que funciona Existem dois cursos no Brasil hoje, né? Existem três, mas assim, dois tipos, né? Um que é o Air Tractor 400, o 504, que é um biplace, né? É um Air Tractor biplace. Ele é como se fosse um Cessninha 152, né? Vai um do lado do outro ali. Tem dois manches, um para cada um ali, tudo certinho. Parece um avião de instrução mesmo. A finalidade dele é essa. E tem esse curso também, que é bem legal, um curso em que você chega e já voa, né, tal. Tem uma parte teórica de 3 dias. Aí você vai lá, faz 2 horas de voo, eu acho, no total, que são 4 missões de meia hora. Né? E tudo já no voo ali mesmo, né? E tem o curso que é o simulador, que é um simulador do Air Tractor muito bem construído, muito legal, que fica lá em Botucatu, até é dos nossos parceiros da Aeroglobo Aviação,
que
são revendedores, né, da Air Tractor aqui no Brasil, e eles fornecem esse curso lá para quem compra um Air Tractor, quer treinar a tripulação, e também para pilotos que estão interessados em fazer essa familiarização, que também é um curso de um teórico antes, e aí você vai lá e faz esse curso esse simulador lá. O que que muda? O que que tem de diferente? Muita gente me pergunta, muitos profissionais me perguntam, querendo fazer, né, querendo dar esse salto na carreira, e pergunto, cara, qual que você recomenda? Bicho, os dois são muito bons, mas o do simulador, você consegue ver mais pane, porque como é um simulador... O instrutor vai lá e coloca um fogo no motor, coloca uma fumaça, não sei o quê, coloca uma partida quente, ele coloca várias situações em que, por você estar no simulador, você vai ter que lidar lá, né?
Sim.
O que o real lá não consegue, né? Então, e aí vem a vantagem do avião real... É que você vai estar lá voando, sentindo a máquina mesmo, né?
Exato.
Voando ali, sentindo o tamanho, porque o tamanho assusta, né? você sair do Ipanema, que ele é pequenininho ali, para um 402...
E ele é gigante, né?
Muito grande. Exato, tem uma diferença muito grande de tamanho. Então, acaba que assustando. Então, o bom do voar é isso. Você vai lá, voa o avião, sente, faz as curvas, pousa e tal. E então, cada um tem um ponto forte e um ponto fraco, né?
Mas você consegue sair do simulador pro avião real, não?
Então... consegue, assim, tem que fazer isso, porque o primeiro voo solo é voo solo, né? Você não tem como.
Não tem volta, né?
Não tem volta, exatamente. Não tem volta. Então, por isso que o primeiro solo no Air Tractor é muito importante pro piloto também, né? Pro piloto agrícola, que é uma máquina completamente diferente, né? Apesar de ser igual, você tem que, assim, ó, eu brinco que você tem que ir com o instinto de piloto que você tem, cara. Você tem que ir com o instinto. Vai lá, monta no avião, ele é um avião convencional, lembra do aeroboeiro no aeroclube, lembra do Ipanemão, ele é a mesma coisa, Só vai assustar o tamanho. O tamanho realmente vai te assustar, a posição do nariz, o nariz muito grande lá na frente, assim, né? Uhum. Mas é igual a frase do Maverick lá no Top Gun, né? Não pensa, só faz, né? Uhum. E vai embora.
E a questão do motor a reação, né? Que tem a grande diferença.
Isso. O motor a reação é muito diferente. Tem o delay, né? Até você vai aplicar motor ou ter uma arremetida no solo. Você tem que vir com o pouso garantido mesmo ali, né? Porque tem um delayzinho na turbina até você aplicar motor. Ele conseguir encher e te dar aquela potência na hélice mesmo. Então... Uhum. Tem vários detalhes que a pessoa tem que fazer o curso antes, né? Pra chegar entendendo de tudo isso.
Sim.
E ir lá e solar, cara. E solar, meter a cara e solar.
Tem algum avião agrícola puramente a reação?
Não, cara, não tem. Não tem. Porque o motor a reação puro, né? Ele tem vários detalhes ali na operação, principalmente a questão do ambiente, né? Sim. A sujeira, a gente tá em pista, né? De não pavimentada. Então, E é também a questão de você... O motor a reação, a finalidade dele é conseguir velocidade final, né? Então, não tem fundamento. Não tem fundamento na aviação agrícola.
Não, que legal. E você está vendo alguma diferença, assim, prática, que seja uma vantagem do Air Tractor sobre o Ipanema? E, claro, falando de performance, a gente já sabe. Mas tem alguma outra vantagem que seja do Ipanema sobre o Air Tractor que você notou?
Ah, tem, cara. Primeira coisa, ar-condicionado. Quem tá voando agrícola aí do Ipanema hoje... Cara, o ar-condicionado do Air Tractor é fora de série. É um bagulho extremamente confortável.
Gela mesmo.
Você pode voar de macacão. Nossa, gela pra caramba, sabe? Então, conforto, né? Conforto, espaço da cabine, a visão é uma visão muito boa, assim, sabe? A cabine é ampla, você fica mais alto, tudo assim, é mais confortável, o manche, o flap, a segurança, tudo assim, sabe? Isso realmente é muito bom, muito bom.
Uhum. E tem alguma vantagem que o Ipanema tem sobre o Air Tractor?
Cara do céu! Eu acho que, cara, cara, acho que assim, cada uma, eu até ia falar assim, pô, cada um tem o seu propósito, mas não é tanto, porque um Air Tractor, um 402, por exemplo, que é o modelo que eu vou, cara, a pessoa fala assim, não, mas o Air Tractor tem que ser só em área grande. Cara, qualquer área, velho, qualquer área você coloca ele vai embora, mano, qualquer área, sabe? Tipo, a única vantagem é o Ipanema. Acho que o combustível, né, por ele ser a etanol, então é um aviãozinho que você opera com muito mais flexibilidade de combustível, de onde pegar esse combustível, é uma operação mais rápida, mais pequena, por você precisar só passar no posto à noite, né, antes de ir pro hotel, passa no posto, enche lá, beleza. O querosene já pede uma gestão... muito mais, né? Muito mais focada em a pureza do combustível. O caminhão tem que ser tudo certinho, tem que ter um caminhão tudo dentro do Inmetro bonitinho, e a jet tem que vir lá não sei da onde, o jeito que você vai estocar ela, para ela não dar fungo, para ela não. Então, assim, eu acho que é isso, cara. O resto, velho, só tem vantagem o Air Tractor, sabe?
Bom, eu entendi que, assim, pro piloto, a operação do Air Tractor, ela é só vantagem. Mas e pro dono mesmo da aeronave, pro contratante, ou o dono da, da fazenda. Qual que é a vantagem de tu contratar um Air Tractor e não um Ipanema? Porque eu entendi que o custo do Ipanema é muito menor, né?
Ele é muito menor, né? Uhum. Porém, aquilo lá, o contratante, ele... Vamos supor um exemplo. Hoje, as usinas lá, você pega um dia de manhã normal de trabalho, ela já vai tirar para você voar ali, né? Mais ou menos planejar um dia antes, em torno de 500, 700 hectares uma manhã. Uhum. Um Ipanema nunca faria isso. Precisaria de 3 dias, 2 dias para fazer, ou então um dia inteiro voando. O Ipanema uhum. faz a mesma quantidade de um Air Tractor. Porém, o Air Tractor ele vai pegar as melhores condições de tempo e clima e temperatura e deposição de gota e eficiência de produto. Ele vai pegar as melhores condições e fazer e terminar o serviço, né? Então, 11 horas da manhã, ele vai lá e termina o serviço. Então, o Ipanema não. Ele precisaria parar no meio do dia e ficar esperando lá na pista até... as condições, né, entrarem de novo no parâmetro para à tarde conseguir fazer 3, 4 voozinhos e ainda não terminar esses 500 hectares. Então, isso para o cliente final acaba gerando um estresse, acaba gerando mais custo de equipe, porque tem que sair uma equipe na hora do almoço, voltar outra equipe, né, outro turno. O que as usinas priorizam é isso hoje, sabe? Eu consigo identificar que é você pegar o trabalho ali, não importa quanto esteja de área para fazer, pega e termina nas melhores condições. E amanhã é outro rolê, amanhã é outro produto, outra pista, outros talhões, né?
Sim.
E com eficiência ali.
Isso. Ou seja, você consegue voar menos horas com o Air Tractor? Porque, teoricamente, você termina tudo que você tem que fazer, a tua missão do dia, muito mais cedo, né? Porque ele é mais rápido, ele é mais ágil, leva mais produto, né? Ou
sim,
não.
Sim, isso é uma verdade, sim. Porém, as usinas já... Como você está com o avião maior, né? O cliente... Você já vai nos clientes que têm mais área. Então, um exemplo, né? Na nossa empresa lá, o sabadão de manhã, a gente tenta agendar as áreas... Para terminar ali por volta do meio-dia, 1 da tarde, para a gente ir para o hangar, lavar os aviões, voltar na segunda-feira, né? Tirar uhum. o final de semana ali. O Ipanema, ele já é designado para quem tem menos áreas, né? Então, ele vai lá para uma usina que tem só 200 hectares, ele vai para um agricultor. Então, ele acaba chegando mais cedo no hangar, pegando a nossa frente lá na hora de lavar os aviões. justamente porque já tem, já é agendado para ele menos, né? Agora o Air Tractor não, você sabe que, pô, pode colocar 700 hectares no peito dos caras de manhã que eles vão acabar. Termina uma hora da tarde, 1:30 ali, mas acaba. Igual tem laranja para voar, às vezes, e, cara, laranja é 1.300 hectares, o Air Tractor você termina em uma manhã. O Ipanema Nossa. Seria 3 dias para fazer isso aí. Dois dias, né? Vamos falar assim, nas condições climáticas ideais, né? Então, tudo é questão de cliente, né? Sim. Ah, tem cliente que não precisa de um Air Tractor, o cara vai fazer 20 alqueires, então não precisa, né?
Sim. E, cara, falando de operação mesmo, de fato, né? Eu sei que tem vários tipos de produtos, né, que você leva, tanto sólido quanto líquido, né? Mas o que é a diferença disso? Tem diferença de aplicação? Como é que é o dia a dia e para que se usa cada tipo de aplicação? O que são os sólidos? O que são os líquidos? Dá um overview sobre essa parte operacional mesmo.
Certo. Então, existem duas aplicações, né? Líquido e sólido, né? Igual você falou.
Sim.
Que é o produto a ser dispersado, né? Então, todos os os solventes, né, diluentes em água, né, basicamente entram na aplicação do líquido. Então, inseticida, fungicida, adubo foliar, maturador, regulador de crescimento, tudo isso são aplicações líquidas, né? O sólido, que é com outro equipamento que vai debaixo do avião, né, que a gente fala que é o SWAT Master, que é o difusor de sólido, uhum. ele vai ser basicamente só para adubo, porque tem adubos que vêm só granulados, né, que falam, né, que é o cloreto uhum. de potássio, a ureia, ou semeadura. E também a gente semeia de avião, planta-se com o avião. Então, sementes de braquiária, de nabo, forrageiro, de crotalária, tudo fazem a semeadura com o avião também. Então, sementes e adubos não diluídos em água, usa-se o avião para fazer a dispersão, e tudo que consegue ser diluído em água, fungicida, inseticida, adubo foliar também, faz com aplicação em líquido, né?
Entendi. Você precisa saber um pouco de agrícola para ser um piloto agrícola, ou você só tem que saber de aviação?
Cara, precisar saber, precisa. Porque tem muitas condições no dia a dia em que você ter um conhecimento técnico mais aprofundado de agricultura vai te ajudar, vai te tirar de enrascada, vai, sabe, fazer a sua operação ser mais eficiente, você conseguir conversar com o cliente de mesmo nível com ele, conseguir recomendar ações melhores para eles, né? Então, conseguir entender do que você está fazendo, né?
Sim.
Mas não é pré-requisito. Eu acho que o piloto agrícola, ele é um aplicador, primeiro, né? Primeiro de tudo, ele está sendo pago para aplicar aquele produto.
Sim.
Então, e a primeira coisa que você tem que saber é voar o avião, né? A ferramenta para se aplicar. Aí o segundo passo, né? O segundo, a expertise que você tem que ter é justamente essa parte agrícola, né? Então, Sim. Eu recomendo todo mundo que quer seguir para essa área, não precisa, claro, ser um agrônomo, não precisa disso, mas tem que entender todo o processo de teoria de gota. A gente acaba vendo isso no curso do agrícola, né? No curso do CAVAG, que é onde você tira a carteira. Mas muita coisa de como um produto age, como um fungicida age, como um inseticida age, qual a diferença do inseticida de contato, um sistêmico, um fungicida sistêmico, um biológico, um processamento, o adubo, quando o adubo vai ser processado, quando não, quais as melhores condições de se aplicar. Isso aí, não conte que o cliente vai saber disso. Claro, o cliente tem que saber, mas você como aplicador tem que saber também, sabe? Então, um estudo extracurricular aí que o piloto tem que ir atrás desse conteúdo sozinho, né? Tem que procurar sozinho e entender disso.
É muito mais a curiosidade do que um requisito, né?
É muito mais a curiosidade. E, claro, é importante, né? A gente tem elevado muito o nível do profissional nos últimos anos, graças a Deus, né? Antes a gente pensava em aviação agrícola, era tudo uns doidos que passa veneno e tal, ficava esse preconceito no ar aí.
Sim.
Mas a gente tem melhorado muito esses últimos anos, essa nova leva de pilotos. Tem pilotos com a cabeça tecnológica, o uso do GPS, a eficiência de mapas e processamento, georreferenciamento. E também essa parte de químicos, a gente tem que se especializar assim. Eu recomendo alguns livros aqui, né? O Manual do Piloto Agrícola, do professor Marcelo Drescher. É um excelente livro aí para a gente começar a entender disso. Tem aquele Como os Agrotóxicos Salvaram Sua Vida. Também é muito legal. Eu não lembro o nome do autor agora, mas na Amazon aí tem para comprar. Um livro bem legal também para a gente entender o cenário, né? Porque hoje o cenário tem toda aquela tese de contra os agrotóxicos, tem tese que defendem os agrotóxicos. Então, o piloto, como aplicador, ele tem que entender os prós, os contras, os melhores. Vai ser útil mesmo fazer isso para o cliente? Vai dar mais dor de cabeça ainda? Porque é um remédio, né, cara? É um remédio, né? É como qualquer outro. Em dose muito alta, é um veneno. E em doses baixas demais, pode salvar. E é o que faz, né? O que salva a lavoura, salva a nossa segurança alimentar do país. Então, não pode ser encarado como veneno. Tanto
como um grande vilão, né? Como geralmente é, né?
Como é pregado, né? Um vilão, o remédio, o dipirona que você tem na sua casa, toma o potinho inteiro agora pra você ver.
Sim.
Você vai pro hospital agora, na hora, né? Na hora.
Uhum.
Então, agora toma 30 gotas, vai sarar aquela dor de cabeça sua, você vai agradecer a Deus.
É verdade.
Então, tudo tem que ser analisado e né, certinho antes de falar qualquer abobrinha, né? E um dado interessante que tem aqui também, cara, acho que eu, particularmente falando da minha perspectiva, 80% dos voos hoje são adubos, cara. São adubos foliares, adubo de solo, tudo. Então, você vê, né? A gente vê um avião agrícola, pensa em veneno, automaticamente em veneno.
Exato.
Mas não, cara. Hoje 80% das aplicações são adubo, velho.
Olha
Muito
só.
louco, né?
Nossa, muito da hora. E,
É,
cara, para
muito louco.
fazer planejamento de voo, né? Porque, cara, se a gente está acostumado com qualquer outro tipo de aviação, o piloto ele vai ter que primeiro fazer um planejamento de rota, depois um planejamento meteorológico, vai ter que passar plano de voo, vai ter que conferir documento de aeronave, vai ter que ver se o plano
Sim.
de voo aprova. Então tem um monte de detalhes que a gente tem que fazer para fazer o voo convencional, né? É a mesma coisa pro agrícola ou não?
É, acho que o planejamento do voo no agrícola, ele, claro, não é desse nível, né? Igual um piloto de. O cara, putz, eu preciso marcar o slot, combustível, abastecimento, aquele rolo, plano, e vencer o plano e fazer uma DLA e tudo aquele rolo, né? Então não é assim, porque, primeiramente, eu até recebi uma pergunta no meu Instagram essa semana. Precisa passar plano? Cara, se você tá num espaço aéreo não controlado, não precisa. Agora, se você vai voar dentro de uma terminal, dentro que eu falo dentro, né? Acima de 1.000 pés, então a terminal existe o limite horizontal dela e o limite vertical, né? Então a gente voa dentro de terminal, só que abaixo da terminal. Então não precisa passar plano nesses casos. Agora você vai voar uma região de fronteira. Uma região perto de uma ATZ, de uma CTA e tudo mais. Então, tem que passar plano normal, né? Então, pronto. Você já, na maioria dos casos, não é isso que acontece. Então, já diminui o plano de voo aí. Combustível. Combustível está na pista. Combustível fica na pista onde a gente opera, né? Então, tá no nosso caminhão ali, que a gente vai e volta da cidade. Então, você já não precisa agendar. Ver se tem e tudo mais, aquela coisa toda. Agora, o planejamento fica mais na questão das áreas. Como vai ser meu itinerário de área até área? Tem obstáculo? Não tem. Como eu vou fazer? Que hora eu vou fazer essa área? Tem dois, três tipos de produto que vai aplicar no dia? Por onde eu vou começar? Então, isso tudo melhora muito o seu desempenho, o seu rendimento no dia, né? Então, porque às vezes você passa voando em cima de uma área que você vai ter que aplicar o mesmo produto, e aí por você não estar tá com o mapa antes, você já não, né, não sabe que vai aplicar ali. Então, isso tem mudado muito também com os clientes, deles passarem quais zonas vão aplicar, quais mapas vai ser aplicado, para a gente identificar, fazer o planejamento de sentido de tiro, previsão de vento para outro dia, como que vai estar o vento, vai estar jogando a deriva para onde? Então é melhor eu fazer essa e essa área. Então isso realmente tem e ajuda muito o seu rendimento fazendo esse planejamento aí, cara. Ajuda muito, 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 muito.
Sim, cálculo de peso, balanceamento, vocês têm que fazer também, ou não muda muito a posição de CG por conta das aplicações?
Tem que fazer, mas ele é fixo, né? Porque vamos supor, no manual de aeronave mesmo, manual de aeronave, ele é previsto a decolagem com full carga, full tanque, né? Então, tem modelos, né, do Air Tractor que sim, tem modelos que não, né? Então, tem modelo, o 502, por exemplo, que é um avião que tem uma turbina um pouco mais, uma relação peso-potência um pouco mais fraca, você não tem o peso máximo de decolagem não é com o avião full tanque, por exemplo, né? Então, você faz esse peso balanceamento uma vez só, porque todo voo você vai decolar com a mesma carga, né? Então,
Entendi.
você faz uma vez só pro dia e beleza,
Pô, que legal, cara. A última pergunta que eu tenho para você, eu acho que é a mais importante de todas.
né?
Por que o capacete?
Então, cara, então, é o seguinte, tem uma normativa da ANAC no RBAC que rege a aviação agrícola é o 130, né? Se eu não me engano, tá, Bruno? Não sei se tá certo. Depois a gente tem que conferir essa informação. Mas acho que é isso, tá? Ele prevê que. Peraí, deixa eu. Oxe, fechei. Ah, tá. Um MIT. Então, existe uma normativa da ANAC, tá? Que prevê os equipamentos de proteção individual, né? Para o piloto agrícola, né? E uma delas é o seguinte: sapato fechado, tá? Sapato fechado, então você não pode voar de chinelão, havaiana, né? Não pode, tem que ser sapato fechado.
Sim.
Capacete, capacete, ela prevê isso, tá? Em regulamento. E máscara em produtos tóxicos, né? Então, você está fazendo um fungicida, um inseticida e tal, tem que usar máscara. Você está fazendo um adubo que não é tóxico nem nada, né? Uma ureia, um sólido, uma semeadura, não precisa da máscara, né? Então, eu mesmo, eu escolho meus vídeos lá, todo vídeo que eu estou falando praticamente, que eu filmo, é produtos não tóxicos, né? Porque daí a máscara abafa o som do microfone, fica que não dá para gravar de máscara. Então, eu escolho ali o voo que eu estou fazendo um adubo, que eu estou fazendo alguma coisa assim que não é tóxica para fazer os vídeos. Apesar do Air Tractor ter todo um sistema de filtragem e tudo mais, né? Tem essa normativa. O macacão, ele não está previsto em regulamento, mas eu gosto de usar. É uma proteção a mais. Você economiza roupa, né? Porque você se suja, você tá na roça, né?
Sim.
Então, o macacão é o ideal. Tem piloto que não gosta, porque acho que é muito quente. Outros que já preferem, né? Eu me adaptei ao uso do capacete. Uso em todos os voos e tal. E por quê? Igual a pergunta que você perguntou, né?
Sim.
Indo direto ao ponto. Ele vai te proteger de uma queda? Não sei. Mas de algum impacto da sua cabeça, algum traumatismo, alguma coisa, isso com certeza ele vai ajudar, né? Se for uma queda... É uma queda onde você tem um impacto frontal, que não é um stall, né? Mas você bateu em alguma coisa ou né, perdeu, deu uma pane, você teve que pousar. Geralmente o avião convencional ele pilona, então tem mais isso também, que o capacete ajuda, né? A proteção contra a pilonagem. E uma coisa muito importante, que é Bird Strike. Bird Strike, eu já vi um amigo meu se salvar pelo uso do capacete, porque o passarinho pegou bem no para-brisa, quebrou e entrou para dentro da cabine e o capacete dele salvou, né, do Bird Strike.
Sim.
Então, acontece muito, né, porque a gente voa baixo, e então é muito bom nesses casos, e também turbulência, porque a gente voa baixo, né, então tem muita turbulência. E às vezes a cabeça bate na cabine, né? Então o capacete serve para essa proteção também.
Você demora para se acostumar?
Queda em caso de... Demora. Eu costumei, porque assim, eu gosto do capacete por causa da viseira. Ele te, né, o sol, por a gente estar voando, imagina eu até fico pensando nisso, os pilotos de executivo ou linha aérea, né? O cara decolou de manhã, sentido oeste-leste, ele vai ficar 3 horas, né, com o sol na cara dele ali, né?
É.
Eu até vi um stories do Trentini hoje, ele colocou até aquela proteção, assim, né, no para-brisa ali, né?
Tipo de carro, né?
Por causa do sol. Exato. O piloto agrícola, não, cara. Cada hora o sol tá em uma posição. Você tá fazendo curva, você tá indo pra lá, pra cá, sentido toda hora, né? Diferente.
Sim.
Então... Eu já tentei voar com óculos escuro, com capacete só com óculos. O sol entra aqui, ó. Você tá fazendo uma curva, ele bate de um lado, bate do outro. Então a viseira você já abaixa ela aqui e ela protege muito, muito bem do sol, né? E tudo.
Sim.
Então eu gosto, eu particularmente gosto bastante. E fora que tem o fone, né? Você tá ali com o fone bom e se comunicando com seus companheiros. Então, é bom, cara. Eu gosto de usar capacete.
Pô, da hora, cara.
E me sinto protegido, né? Me sinto protegido, assim, né? Pode parecer... A gente recebe essas perguntas em pista, cara. Na pista o pessoal pergunta, mas pra que é o capacete? Adianta se cair? Eu falei, cara, eu acho que não, mas eu não vou pagar pra ver, né? Mas tem outras coisas, tem outras coisas que não precisa cair pra ele te proteger.
Né? O pessoal fala muito disso, né? De queda. Mas, cara, cair avião é a coisa mais rara que acontece. Então, não é pra queda que a gente tá se preparando. A gente tá se preparando pras coisas que precedem uma queda, né?
Exatamente.
E você sente alguma ameaça, então, com o futuro da aviação? A gente já viu que, tipo, a Airbus já começou a falar sobre aviões autônomos, né? Mas é uma coisa muito pra frente, mas... A gente já tem drone, né? E drone, helicóptero e tudo mais, né? Você acha que tem alguma ameaça aí para o pessoal da voa agrícola ou não?
Brunão, boa pergunta. É uma pergunta extremamente polêmica. Recebo praticamente todo dia no meu Instagram para quem quer começar, porque eu imagino, o cara que está começando, ele vai falar, pô, eu vou investir tudo isso, né? Vai uns 3 anos aí ainda pela frente. E será que quando eu chegar lá já não vai estar rolando mais? Né? Uhum. Bem, não, por enquanto não é isso que a gente vê. A gente vê um aumento de áreas, né? Tanto para a gente no avião quanto para o drone. Então, o que, que acontece? Nas usinas que eu vou hoje, já o drone já é uma realidade, já está lá, muitas vezes aplicando do lado da área que a gente está. A gente tem toda uma coordenação com a equipe do drone, tudo uhum. mais, né? Existe, precisa ter, porque é um, né? Imagina o impacto num avião desse, derruba, cara, um avião, né? Um drone uhum. pesado e tudo mais, né? Aí tem as limitações de tamanho, hoje ele é limitado a tamanho e autonomia, né? Então, é muito difícil, assim, precisa ter uma revolução, é o que eu falo, precisa existir uma revolução em baterias para que a ameaça venha para a aviação agrícola, tá? Pode existir? Pode existir. Ninguém sabe, a tecnologia é um bagulho que é muito surpreendente, tá? Muito, a pesquisa em novos materiais, em eficiência de bateria e tal, ela só avança, mas gostaria de lembrar também que a mesma bateria que a gente tinha há 60 anos atrás, a gente tem hoje. O sistema uhum. é basicamente o mesmo, o que mudou é eficiência em motores e gestão. Só que esse não é o problema do drone, porque o problema do drone é peso. Você pode fazer um motor mais eficiente, uma hélice que consome menos. Se você aumentar o peso, né? E hoje existe o DJI 40 litros. Se você aumentar para 50 litros, você vai precisar uhum. de uma bateria que entregue mais carga, mais pesada, né? E aí entra no paradoxo do foguete. O foguete, né? Existe um paradoxo que é assim: quanto mais carga o foguete vai levar, mais combustível ele precisa queimar. Uhum. Mais combustível é mais carga, e mais carga é mais peso, e mais... Então, assim, uhum. um aumenta o outro, é um paradoxo, né?
Sim.
E o drone acontece o mesmo. Então, hoje, eu não vejo uma revolução nas baterias tão próxima disso acontecer, tá? E também não vejo o drone com a nossa tecnologia atual lá de 40, 100 litros. Vamos supor que amanhã a DJI faça um drone de 100 litros. O Sim. avião, ele decola com 1.500 litros e voa a 240 por hora. Então é uma outra, completamente outra eficiência para o cliente. É mais barato. Então, ó, Bruno, tipo assim, você já viu uma tecnologia entrar sendo mais cara e menos eficiente? Eu nunca vi.
Aí é
nada,
difícil,
hein? Nenhum setor na Terra. Nenhum setor no planeta eu vi uma tecnologia pegar mercado, roubar ou fazer uma revolução, né? Igual quem tem esse medo de não conseguir mais emprego, ele, no mínimo, ele espera uma revolução no modo de se aplicar, né? Defensivos e adubos para isso acontecer. E não existe revolução com menos eficiência e mais caro. Não existe. Tá? Uhum. Então é essa perspectiva que eu tenho hoje. Claro, pode mudar? Pode mudar. Se amanhã o Elon Musk fala assim, ó, a gente conseguiu fazer uma bateria de nuclear aqui, aí uhum. é outra parada, né? Ah, é. Mas
todos os drones hoje são a bateria, não existe drone a combustão?
Existe o drone a combustão que recarrega a bateria no ar, né?
Entendi.
Não tem a combustão que ele toca as hélices, até porque os motores do drone, o que possibilitou o drone voar, por que que há 10 anos atrás a gente via muito pouco de drone? Era uhum. drone de fotografia, tá. Por quê? Porque a eficiência de software que mudou, que fez os drones voar, a tecnologia a gente já tinha. Como eu falei, a bateria é a mesma há 60 anos atrás. O Gurgel aqui, que tinha carros, né? A uhum. fábrica de carro brasileira aqui, ele foi um dos pioneiros a carro elétrico. A bateria é o mesmo funcionamento.
Eu sabia que até o Santos Dumont usava um carro elétrico?
Pois é. E eu garanto que é a mesma tecnologia de bateria. Sim. O princípio, tá, galera? Claro que mudou material, mudou a engenharia de baterias, mudou, mas é o mesmo princípio. E o que acontece? O que possibilitou o drone estar voando hoje é softwares de controle. As controladoras de voo. Então, o drone com o motor a combustão, ele não tem essa resposta de software. Como que um software vai controlar aceleração, desaceleração de um motor, ou a compensação de vento com um motor analógico, você está entendendo? Com motor a pistão ali. Então, é muito difícil. Então, o que acontece hoje é um motor a pistão que recarrega... É como se ela decolasse com o gerador acoplado, sabe?
Sim.
O drone, né? Mas mesmo isso causa superaquecimento de bateria, ou aí o peso aumenta muito mais. Então, é isso. Assim, a minha perspectiva é, se não existir uma revolução na bateria que torne o drone eficiente e barato... não tem como ele roubar o mercado do avião. O que a gente vê hoje o drone aplicando são mais mercado, você está entendendo? Mais áreas que entrou para o drone, como entrou para o avião também. Né?
Ou seja, ele não está roubando um mercado, ele só fez o mercado dele.
É, o mercado dele. Claro, tem áreas que ele, áreas de restrição, áreas muito próximas a casas, a áreas de restrição em geral, né? Os drones estão pegando esse mercado aí, né? E às vezes você fala assim, pô, mas o drone, essa safra, eu vi o drone fazendo uma área que eu fazia de avião. Mas, para mim, aumentou a quantidade de hectares voados. Sim. Às vezes uma área que aplicava uma vez, aplicou duas, ou aumentou outras áreas, entendeu? Então, a quantidade de hectares, assim, a quantidade nominal de hectares, aumentou para o avião, e aí, consequentemente, sobrou para o drone essas partes, né, mais delicadas aí da aplicação.
Cara, por que a gente não vê muito helicóptero agrícola no Brasil?
É, justamente por isso, ele é menos eficiente e mais caro ainda do que o drone. Então, nossa. O drone roubou realmente... o drone pegou muito o mercado do helicóptero. Muito, muito, muito. Então, por ele ser menos pior, né? Mas igual o avião, não tem o preço que a gente consegue fazer o hectare e a velocidade não tem igual, sabe?
Sim. Mas o que justifica na hora do operador estar usando um drone, ele não usar o avião? O que o drone faz melhor com o avião que justifica o uso do drone?
O drone, ele consegue entrar em... Ele consegue fazer, primeiro, aplicações localizadas, né? Então, vamos supor... Cana de açúcar tem muito a catação de mucuna. O que é isso? Mucuna é uma planta, mucuna, mamona, ele é uma planta daninha que entra dentro do canavial, que ela vai crescendo em partes. Ela vai fazendo manchas de mucuna e mamona dentro do canavial. Então, em vez do avião aplicar todo o talhão, e aí o produto cair em uma planta saudável, né? O herbicida ali para matar a mucuna, ele vai com o drone no local, solta ali, aí vai em outro local, solta ali, que hoje é feito com helicóptero também. Hoje tem um helicóptero voando na usina que a gente aplica, né? Que faz isso também. Então o avião ele serve para aplicação da área toda. Ó, inseticida, fungicida, adubo no talhão inteiro. Aí o avião vai lá, termina rapidinho, faz, acabou. O drone é mais, ó, aquela partezinha lá perto do redão de energia precisa, ou aquele debaixo do linhão ali, perto de uma chácara de fulano ali, e que não gosta do avião, que passa lá cedo fazendo barulho, e o drone vai lá, entendeu? É pra isso que estão usando o drone hoje.
Entendi. Então não, realmente não tem uma ameaça, pelo menos por enquanto, pra piloto de agrícola, né?
É o que eu vejo assim, cara... E outra, se tiver, vamos supor, eu sou extremamente entusiasta para essa área. Eu quero comprar um drone daqui um ano e meio, eu quero abrir uma empresa de drones. Para mim tá no meio, para mim entender da tecnologia, ser pioneiro nessa tecnologia. Já não vou ser pioneiro, né? Mas para mim não ver de fora e falar abobrinha. Eu quero realmente estar envolvido, porque eu sou extremamente interessado. E eu acho que os profissionais que estão aí hoje, cara, a gente tem que pensar nisso, porque a gente ganhou nossa vida até agora aplicando produto. Aí, aplicando, mexendo com isso. E aí vai vir um cara lá da cidade grande que nunca viu um pé de soja e simplesmente com um droninho lá roubando o nosso mercado...
Só porque a ideia e a coragem de fazer, pô, né?
Exato, cara. Vamos estar envolvido, né? É um convite assim, que eu faço para os pilotos, né, que estão me ouvindo hoje. Vamos estar envolvido nisso. Vamos criar tecnologia, levar a nossa expertise para dentro dessa área e dominar a gente.